A Bíblia Sagrada diz que há um propósito para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito. A Bíblia Sagrada diz que há uma ocasião propícia para cada propósito. A Bíblia Sagrada diz que cada coisa encontra a sua hora certa, ou para cada coisa há um tempo certo. A maneira como nós interpretamos esta expressão do Eclesiastes no capítulo 3 não é de forma determinista, como quem diz assim: se você está esperando acontecer alguma coisa na sua vida, espera que vai chegar a hora, certamente vai acontecer. Você tem alguma expectativa, você está aguardando algum evento, está aguardando que se realize algo na sua vida, se ainda não aconteceu é porque ainda não chegou a hora, espera a hora certa, porque na hora certa vai acontecer. Não, não é assim que interpretamos a Bíblia Sagrada. Isso é determinismo, isso está mais para a expressão do islamismo, maktub, está escrito. Se está escrito, vai acontecer, é só chegar o tempo certo que vai acontecer. Isso é destino, e nós não acreditamos em destino. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é que a vida tem os seus ciclos. E nós precisamos aprender a discernir os ciclos da vida. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é que a vida não segue no tempo a lógica das horas. Não segue no tempo necessariamente o que pode ser contabilizado no cronômetro. O tempo da vida não é cronos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. O tempo da vida é kairos. O tempo da vida é a sucessão de momentos de oportunidade. Nós vamos olhando a vida girando, olhando a vida acontecer e vamos discernindo os tempos, analisando as circunstâncias, percebendo a direção do vento. E nós vamos nos perguntando: que tempo é esse? Esse tempo aqui é propício para quê? Que tempo é esse? Isto aqui é a hora certa para acontecer o quê? Por exemplo, casar é um bom propósito. Mas nós não dizemos assim para as pessoas: não é hora de você casar. Comprar um carro é um bom propósito. Mas nós não dizemos assim: acho que esta não é a melhor hora de comprar um carro. Aliás, acho que esta é a melhor hora de vender o carro que nós temos. Porque nós olhamos as circunstâncias, olhamos o kairós, olhamos as oportunidades, as situações que nos envolvem e dizemos assim: esse é um tempo certo para plantar. Daqui a pouco a gente olha o tempo de novo e diz assim: agora é o tempo certo de colher. Por exemplo, quando o menino vem ao pai e diz assim: pai, quero a minha parte da herança. O pai diz assim: esse é o tempo certo de deixar ir. Alguém diz assim ao pai: por que você não vai atrás do seu filho? Corra atrás dele, eu descobri onde ele está. Eu sei em que cidade ele está morando. Descobri o endereço dele. Anote o celular do seu filho. O pai diz assim: este não é o tempo de ir atrás do meu filho. Este é o tempo de aguardar. Mas um dia um menino cai em si, cai de si, decide voltar para o pai, e quando o pai, que estava no tempo de esperar, percebe uma silhueta lá no horizonte surgindo e vindo em sua direção, ele diz: esse é o tempo de me levantar, de correr e de abraçar. Então ele percebe a ocasião, a circunstância, o momento, e ele diz: para esse momento, para esta situação, para essa ocasião, para esse kairós, a minha resposta adequada é a seguinte. Por isso fiz essa pergunta para Deus. Eu fiz assim: Deus, que tempo é esse para Ibabe que completa no cronos 76 anos? Mas qual é o kairós da Ibabe? E por uma Cristocidência, celebramos os nossos 76 anos com batismos nas águas. Batismos. E eu pensei, que tempo é esse? Tempo de mudanças. Tempo de mudanças. Por óbvio que seja, porque a IBAB está de mudança. Estamos já fazendo as malas, encaixotando as coisas. Estamos com a reforma em andamento, mais alguns dias e vamos mudar de casa. Vamos mudar de endereço. Isso é um tempo de mudanças para a IBAB. Mas não apenas mudança de endereço, mas de renovar o compromisso com as mudanças. Porque ser cristão é estar o tempo todo aberto para mudanças. Nós nascemos sob o signo da mudança e da transformação. A Bíblia Sagrada diz que nós nos identificamos com Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que o velho homem, a velha criatura, a velha mulher também, ela morre, é sepultada nas águas pelo batismo e ressuscita para viver em novidade de vida. O batismo é um tempo de mudanças. Na verdade, o batismo é mais do que um tempo de mudanças. O batismo deflagra um kairós de mudanças que se estende até a morte. Andar com Jesus é andar sendo transformado o tempo inteiro. Andar com Jesus é andar em mudanças o tempo inteiro. Andar com Jesus é andar aberto a possibilidades, a novidades, às surpresas de Deus. Um Deus que trabalha, um Deus que está em movimento, um Deus que está sustentando a vida, um Deus que é Senhor de todas as coisas e fazendo surgir coisas novas o tempo inteiro. Andar com Jesus é andar aberto a mudanças. Por quê? Porque quem nasce do Espírito é como o vento. Nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai, se vem de lá, se vai para lá, se vem de lá, se vai para lá. Mas nós percebemos que o vento está soprando. Andar com Jesus é andar vulnerável a ser levado por esse vento. E mudança é tempo de encontros e despedidas, perdas e ganhos, benefícios e prejuízos. Nas mudanças, nós abrimos gavetas e encontramos algumas coisas que não queremos levar para casa nova. Nas mudanças, nós olhamos para casa nova e dizemos assim, alguma coisa falta aqui que nós não temos lá na outra casa. Então, temos que comprar. Precisamos nos despedir de algumas coisas, dar boas-vindas a outras coisas. Quando as realidades mudam, as roupas mudam. Seu filho cresce, seu filho mudou, aquele sapatinho é doado. Aquele casaquinho é doado. Mas eu gosto tanto das minhas roupas. Tempo de despedida, você cresceu, você mudou. Seu corpo já não é o mesmo. Sua cabeça já não é a mesma, minha filhinha. Vamos dar essa bonequinha para sua priminha. Vamos dar esse videogame para o seu priminho, porque você está crescendo. Agora é hora de comprar livro de matemática. Não é hora mais de comprar carrinho. Agora é hora de comprar apostila para o vestibular. Não é hora mais de comprar papagaio. Agora é hora de desligar a televisão. Agora é hora de sair da internet. Agora é hora de se dedicar a uma criança que acabou de nascer. Adeus ao futebol. Vamos jogar aqui com a criancinha, está no berço. Vida de casado é outra coisa, a gente se despede das coisas da vida de solteiro. A vida é assim, ciclos, kairós que vão se abrindo e exigindo de nossa parte a vulnerabilidade de deixar o vento do Espírito de Deus nos levar e a coragem de dizer sim e dizer não, de olhar para trás e olhar para frente. Que tempo é esse para a IBAB? Tempo de mudanças. Em tempos de mudanças você faz coisas diferentes, porque se você fizesse as mesmas coisas, não seria tempo de mudanças.
Em tempo de mudanças você faz coisas diferentes, porque se você fizesse as mesmas coisas, você teria os mesmos resultados e nada mudaria. Em tempos de mudanças você faz coisas diferentes, porque você está comprometido não com o velho que está ficando para trás, mas com o novo que está chegando. Na sua vida, por exemplo, você que é agarrado a muitas coisas, não quer mudar, não quer abrir a cabeça, não quer abrir o coração, não quer dar as boas-vindas ao vento do Espírito, você está traindo o Espírito do discipulado de Jesus. Quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo vai se fazendo novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio, a soberana vocação. Deixando todo o embaraço e todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tempo de mudanças, é tempo de deixar coisas para trás. Que tempo é esse? Tempo de mudanças. Abra o seu coração para o novo de Deus. Abra o seu coração para a possibilidade de que a grande mudança desse tempo acontecerá dentro de você. Porque quando a vida muda, a gente muda. E olhe, maldito aquele ditado que diz que em time que está ganhando não se mexe. Mexe sim, sabe por quê? Porque o time que está perdendo está se mexendo. O time que está perdendo, ele não está acomodado perdendo. Ele está mudando a tática, ele está mudando o ritmo, ele está mudando as peças, ele está mudando a estratégia, ele está mudando o espírito, ele está mudando a atitude, ele está mudando a maneira de enfrentar o time vencedor, ele está mudando. E o time que está ganhando também tem que mudar. A vida é assim, a gente vai mudando o tempo inteiro, e quanto mais a gente anda com Jesus é que a gente tem que mudar mesmo, porque Jesus não fica parado. Que tempo é esse na IBAB? É tempo de comunidade. Recebemos quantos irmãos pelo batismo hoje à noite? 53 novos irmãos chegaram, mas não chegaram para o auditório, chegaram para a comunhão. É tempo de comunidade, é tempo de abertura para relacionamentos. É tempo de dar boas-vindas, é tempo de incluir, é tempo de abraçar. É tempo de ensinar os novos que chegam. É tempo de dedicar tempo aos novos que chegam. É tempo de verificar as necessidades dos novos que chegam. É tempo de nos aproximarmos dos novos que chegam. É tempo de trazer os novos que chegam para perto de nós. É tempo de abrir as tampas das nossas panelas para que os novos que chegam encontrem também as suas panelas. Porque a igreja que é a igreja tem um monte de panelinha. E é bom. É bom. Você reparou, igreja, quem é que reclama da panelinha? Quem não tem panelinha, porque se o cara tem panelinha, não está nem aí. É. E outra, quando a gente tem um auditório desse tamanho, é bom que a gente tenha um montão de panelinha. A panelinha do coro, a panelinha da banda, a panelinha do pessoal que trabalha no estacionamento, a panelinha do pessoal do infantil, a panelinha da terceira idade, a panelinha dos jovens, a panelinha do IBAB adultos, um monte de panelinha. Que bom que tem um monte de panelinha. A igreja tem que ter, na verdade, o sonho de multiplicar panelinha. Vamos fazer uma campanha. Crie uma panelinha. Sem tampa. Porque o problema não é a panelinha, é a tampa. Tira a tampa. Convide pessoas para a sua panelinha. Elas chegaram. Elas precisam de amizades, elas precisam de intercessão, elas precisam de comunidade. Você que trata a IBAB como um auditório, você precisa de comunidade. Você que chega depois que começa e vai embora antes de terminar, você precisa de comunidade. Esse é um tempo de comunidade. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Esse é um tempo de quê na IBAB? É um tempo de gratidão. gratidão, e nós temos muito que agradecer. Nós olhamos para o passado, para os nossos 76 anos, e podemos dizer o seguinte: como foi que nós chegamos aqui? Pela graça de Deus, pela graça de Deus nós somos o que somos. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu acho isso extraordinário. Como é que eu sou o que sou? Pela graça de Deus. A graça de Deus me alcançou e a graça de Deus para comigo não foi vã. Esse é um tempo de quê? É de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ser igreja, obrigado pelo privilégio de ser comunidade, obrigado porque nós mudamos o tempo todo e o Senhor vai conosco para todo tempo novo. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela nossa prosperidade, obrigado, Senhor, pelas nossas amizades, obrigado, Senhor, pela nossa igreja, obrigado, Senhor, pela nossa música, obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, obrigado, Senhor, pelas nossas crianças, obrigado, Senhor, pelo nosso futuro, obrigado, Senhor, pela nossa história, obrigado, Senhor, pela nossa herança. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que chegou até nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos habita, pelo Teu Espírito que está em nós. Obrigado, Senhor, pelo dom da fé. Obrigado, Senhor, pelos carismas do Espírito distribuídos para a comunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós poderíamos ficar aqui a noite toda dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E dizer obrigado, Senhor, é uma expressão de humilhação, de humildade, de reconhecimento, porque aquilo que recebemos de Deus não é direito nosso, porque senão seria pagamento, não é mérito nosso, porque senão seria recompensa, é dádiva do coração amoroso de Deus, por isso é graça, e nós dizemos: obrigado, Senhor, não era meu direito, não é o meu mérito, nada fiz por merecer, obrigado, Senhor, por ter o privilégio de presenciar os batismos dessa noite e ver que o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor. É tempo de quê, Naibabe? De esperança. Uma igreja que faz discípulos tem futuro. Uma igreja que gera filhos tem futuro. Os nossos filhos foram batizados nas águas hoje. Deus nos tem dado filhos, Deus nos tem dado netos, bisnetos, Deus nos tem dado crianças. Uma igreja que tem crianças tem futuro, e quem tem esperança olha para o futuro. É tempo de olhar para o futuro, é tempo de olhar para o novo que nos assusta, que nós desconhecemos. Eu jamais imaginei que um dia alguém olharia para mim e diria para mim: você é um pastor batista conservador. Mas é o que acontece hoje. Por quê? Os tempos mudaram. O que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos experimentarão de vida de igreja é muito distante do que já experimentamos nestes últimos 76 anos. E devemos nos perguntar: queremos ser uma igreja para ontem ou uma igreja para amanhã? Queremos ser uma igreja para os nossos antepassados e queremos ser uma igreja para os nossos filhos e os nossos netos? Queremos ser igreja para quem? Eu quero ser igreja para os que vêm, os que já estiveram entre nós, estão bem guardados no colo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos que vêm estão vulneráveis a um mundo que muda e a um demônio, a um espírito de época que não tem pudor. Destrói, mata, rouba, arruína com a vida de quem passar pela frente. A igreja é esse lugar de acolhimento, a igreja é esse lugar de proteção, é esse horizonte de proclamação da palavra de Deus, é esse horizonte de ensinar a orar, é esse horizonte onde se diz para a criança: aqui nós não falamos com Papai Noel, aqui nós falamos com o Papai do Céu, e as crianças vão aprender a crer no Papai do Céu, e quando crescerem, invocarão a Deus como Pai. Queira Deus que adultos continuem chamando Deus de Abba, Papai, e não percam a simplicidade da sua fé infantil. É tempo de quê, Naibabe? É tempo de voltar ao primeiro amor. Batismo é dia de primeiro amor. O batismo está para a caminhada do discipulado como o altar está para o casamento. O batismo está para a caminhada no discipulado, como o altar e a bênção está para o romance do casal. O dia seguinte do altar é lua de mel. O dia seguinte do batismo é lua de mel. É primeiro amor, é tempo de paixão, é tempo de apaixonamento pela palavra, devorar a palavra, aquela curiosidade, eu quero conhecer o Evangelho, eu quero saber mais de Jesus, quem foi Noé, quem foi Abraão, por que que esse tal desse Moisés aí, ninguém achou o corpo dele, onde que ele estava, esse Elias que subiu num carro de fogo para o céu, para onde que ele foi em corpo, ele está lá em carne e osso, em algum lugar do céu, onde é esse lugar, é lá em Marte, é lá em Júpiter, é em outra galáxia, onde que está o tal do Elias que subiu ao céu num carro de fogo, as pessoas na sua fome de aprender, elas vêm fazer perguntas, elas vêm querer conhecer, elas não sabem se pode fumar, se não pode fumar, elas não sabem se pode jogar na loteria, se joga na loteria, se tem que dar dízimo, se não tem que dar dízimo, elas têm dúvidas a respeito de tudo, mas elas têm avidez, elas querem cantar no coro, elas querem evangelizar, elas querem contar para todo mundo que elas são cristãs, elas falam para a família, elas brigam com o pai, brigam com a mãe, porque agora elas são de Jesus, e elas não estão fazendo conta de prejuízos, elas não estão fazendo conta de benefícios, porque a graça de Deus as alcançou, elas estão enamoradas de Jesus, apaixonadas por Jesus, elas querem só é viver o Evangelho, elas querem viver aquilo que elas ouviram, disseram que me daria Jesus vida em abundância, pois eu quero, me disseram que Jesus me batizaria com o Espírito Santo, pois eu quero, me disseram que eu teria dons do Espírito Santo, pois eu quero, me disseram que Deus responde orações, pois eu quero fazer orações e quero esperar as respostas de Deus. As pessoas estão encantadas com o Evangelho, com Jesus, com as transformações que percebem em suas vidas, elas fazem sacrifícios, elas não fazem conta, elas abrem mão porque estão no primeiro amor. O que é tempo, Naibabe? É tempo de fazer as coisas que a gente só fazia lá no primeiro amor. É de doação exagerada, é de consagração sem fazer conta, é de sacrifícios que não são pesados porque são sacrifícios movidos em amor. São atos voluntários de bondade, motivados pelo amor a Deus, ao reino de Deus, pelo amor a Jesus, pelo amor à igreja de Jesus, pelo amor ao evangelho do qual nós não nos envergonhamos. É tempo de primeiro amor, é tempo de derramar um vidro inteiro de perfume sobre Jesus. É tempo de ler a Bíblia sem parar, é tempo de testemunhar, é tempo de confiar, é tempo de mudar, é tempo de primeiro amor. Na Bíblia Sagrada diz assim: tenho contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Primeiras obras. Lembra como você vivia quando você estava apaixonado pela sua esposa? Lembra como que era na vida na lua de mel? Então, volta às primeiras obras. Como é que a gente volta ao primeiro amor? Voltando às primeiras obras. Leva café na cama de novo. Amanhã de manhã. Leva café na cama. Vai buscar no metrô tarde da noite. Presta atenção. Pelo amor de Deus, não vai me esquecer o dia do aniversário dela. Lembra como você segurava o seu filho no colo logo que ele nasceu? Ele cresceu, né? Segure do mesmo jeito. Passe a mão na cabecinha dele, na cabecinha dela, com a mesma ternura, com o mesmo brilho de olhar, com a mesma expressão de desejo. Não olhe para o seu filho como você me atrapalha, você é um problema, você é um estorvo. Olhe para o seu filho com amor, com ternura, com desejo, como quem diz assim: você é um sonho que eu tive e que Deus realizou. Como era quando você começou a trabalhar? Então trabalhe do mesmo jeito, com o mesmo afinco. Arrume a mesa, arrume-se antes de sair. Volta às primeiras obras, porque esse é o caminho da volta para o primeiro amor. Como era quando você se converteu? Como é que você tratava a Bíblia Sagrada? Então, vai buscar a sua Bíblia Sagrada no seu criado mudo. Tira da sua estante ou daquele lugar que você mantém e só te retira aos domingos. Vai buscar a sua Bíblia de novo. Como era a sua disciplina de oração? Ah, agora eu amadureci, não sou mais legalista. É, agora você é morno. Morna. A comunidade é supérflua, a Bíblia é supérflua, a oração é supérflua, a comunhão é supérflua, o ministério é supérfluo, a doação é supérflua, as amizades espirituais são supérfluas. Tudo supérfluo. Vida de gente morna. Vida de gente, de homem morno, de mulher morna. Volta ao primeiro amor. Sabe o que eu lembro da minha infância? Um hino que a gente cantava dizendo assim: olha, Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Mas os tempos mudaram, meus irmãos. Eu hoje cantaria: irmão, está aí ainda? Jesus já passou, irmão. Jesus não vai nessa moleza que você vai, não. Ele passou. Nós talvez devêssemos cantar um outro hino: acorda, irmão, que Cristo já passou, passou, passou. E todos está esperando, todos a se convidando. Mas você lerdou, lerdou, lerdou. É. Meu querido, minha querida, nós estamos vivendo um tempo especialíssimo na IBAB. Jesus está passando e ele vai. Você trate de se levantar, fazer o seu pacotinho e ir atrás dele. E caminhe leve, viu? Porque ele não para de andar nunca. Caminhe leve. Mude. Mude suas circunstâncias, mude sua cabeça, mude seu coração, mude, mude. Diga assim: Jesus, o que eu preciso mudar para andar contigo? Mude. Não viaje sozinho, você vai se perder no caminho. Ande com a sua comunidade, ande com seus irmãos, com as suas irmãs espirituais, com seus amigos e amigas espirituais. Ande com a comunidade. Vá em espírito de celebração e gratidão, dizendo: a graça me alcançou e os meus olhos viram Jesus e eu posso segui-lo. Vá com esperança, olhando sempre para frente. E vá pedindo a Deus: Deus, renova no meu coração o meu primeiro amor. Eu quero andar com Jesus de maneira apaixonada. Eu não quero uma vida monótona, eu não quero uma igreja monótona, eu não quero nada monótono, eu quero andar com Jesus, essa novidade de vida. E esse é o tempo da IBAB. Que o Senhor nos abençoe e que marchemos todos juntos atrás de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças, te damos louvores, porque o Evangelho de Jesus nos alcançou. Te damos graças por estes 76 anos de história, Senhor, pela tua fidelidade, o teu cuidado, a tua provisão de cada dia. Te damos graças por todos e cada um dos nossos irmãos que ouviram o Evangelho no ambiente desta Igreja Batista de Água Branca ao longo de sua história, que foram evangelizados, que foram servidos, foram abençoados, por todos aqueles alcançados pela tua graça através de nós, alcançados pela tua graça também, nós te damos graças. Te damos graças pelo nosso futuro, pelos nossos sonhos,
Te damos graças, Senhor. Te damos graças pela nossa esperança. E consagramos a Ti esse tempo que vivemos, com muita gratidão, com muita alegria. E dizemos ao Senhor, sim, Senhor, estamos prontos para mudar. Sim, Senhor, estamos abertos às mudanças que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Sim, Senhor, nós sabemos que nada é nosso direito, nada é nosso mérito, tudo é do Senhor e é a Tua graça. Estamos dizendo hoje à noite, mais uma vez, ao Senhor, sim, Senhor, queremos ser comunidade, queremos ser igreja, não queremos ser um auditório, não queremos ser um movimento, nós queremos ser igreja, corpo vivo de Cristo. Nós dizemos isso ao Senhor com a nossa oração. Estamos dizendo ao Senhor, sim, Senhor, nós temos esperança. Nós olhamos para o futuro com os olhos brilhando, imaginando as coisas novas e boas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, nas futuras gerações que virão. Nós olhamos com esperança, Senhor, e rendemos ao Senhor a nossa esperança e suplicamos ao Senhor a Tua bênção sobre o nosso futuro. E dizemos sim, Senhor, nós Te amamos, mas queremos um coração apaixonado, um coração com fogo do Senhor, para respondermos ao Teu chamado, para respondermos ao Teu amor, para respondermos ao Teu fogo, ao fogo do Teu Espírito que está sobre nós. Põe esse fogo em nós, Senhor. Vai encontrar os que estão displicentes, adormecidos, negligentes, os que estão em rebeldia, em pecado, com uma vida monótona, morna, nojenta diante de Ti, e ateia um fogo neles, Senhor. Devolve-lhes o primeiro amor, renova no coração deles e de todos nós, esse amor e essa paixão por Jesus Teu Filho, pelo Teu reino, pela Tua igreja e acima de tudo pela Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Amém.